Porque é um ambiente muito interessante para isso, né?
E eu quero fazer já mais perguntas.
Manda, Liber, manda.
Tô afiado, tô afiado. Os dois. É que é muito legal ter convidado, cara. Isso é muito maneiro. Daí, queria saber com vocês: a gente tá falando de terror, a gente sempre lembra de cinema. Cinema tem edição, tem cores, tem trilha sonora, efeitos visuais. Desde o terror mais sutil, né? Aquele mais psicológico, até o slasher mais sangrento, né? Você tem toda essa questão do visual. Só que a gente opera com história em quadrinhos, a gente está trabalhando com papel. A gente já perde, por exemplo, não tem já trilha sonora. Já é difícil de fazer Scary Jam, que tipo assim, você, de um quadrinho para outro bicho apareceu, você, você já vê, né? Você vira a página, ó, apareceu um bicho, ó. O que vocês acham? Não sei se vocês podem citar exemplos ou comentar isso. Como que a gente pode fazer o quadrinho, no quadrinho, se é que dá para fazer isso, um terror que te arrebate tanto quanto esses terrores que a gente vê assim cinematograficamente, que você seja arrastado. Vocês podem citar autores que vocês leram, autoras que vocês leram assim que putz, esse cara, eu li esse negócio aqui e realmente me deu a impressão, tipo, similar, né? Sei que são experiências diferentes, mas aquela coisa do medo, assim, sabe? Aquela coisa assim, tipo, do desconforto, do você fazer ui, né? O que que vocês acham assim?
Oh. Desculpa, Carol, vai lá, vai lá. Só ia comentar que o Eli falou do Junji Ito.
Sim. Ele é maravilhoso, acho que não tem como não mencionar ele. Eu gosto muito. Eu acho que eu fiquei pensando no que o Liber falou. É que eu acho que uma coisa que eu acho muito interessante, que daí talvez seja uma vantagem do quadrinho, e que tem um pouco, às vezes, na literatura em geral, assim, é que você tá sozinho, sabe? E muito envolvido, muito dentro daquilo, sabe? Que às vezes o filme, você tá mais aberto, assim, você tá, tipo, às vezes com outras pessoas, você tá num ambiente mais aberto, e no quadrinho você tá intimamente com aquilo, igual quando você tá com o livro, você tá sozinho, parece, sabe? Eu acho que às vezes quando o quadrinho consegue se aproveitar dessa tua solidão, uma coisa que eu acho que quando assim cinema assim de terror asiático, eu acho que alguns são dos melhores. Uma coisa que eu acho muito legal que eles usam às vezes é justamente o silêncio, sabe? Que às vezes pode ser mais apavorante do que a trilha sonora. E eu acho que isso, às vezes, alguns dos melhores quadrinhos têm é o silêncio de você estar diante de uma cena que você, tipo, e você tá tão quieto naquele espaço. Eu até lembrei, acho que todo mundo conhece, não é bem um terror, mas eu acho meio tenso, que é o do Thomas Ott. E eu acho, assim, os quadrinhos mudos dele, assim, parece que daí que cria, assim, sabe? Você tá em silêncio, assim, naquele silêncio daqueles personagens. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho muito bacana. E o Junji Ito, eu acho simplesmente maravilhoso, assim, por você estar envolvido. Um que eu gostei muito dele, que eu acho que até eu não, eu vi, eu li na internet, mas é que é aquele O Mistério da Montanha, Amigo Mar, Amiga Mara, Amigara, Amigara, Amigara. Gente, eu li na internet, é O Mistério das Fendas de Amigara, isso.
Não.
Gente, esse é eu li online, assim, daí depois, e tipo, é uma coisa assim, tão, sabe, é um terror tão sutil, assim, tão psicológico, e eu acho que o quadrinho, ele, quando ele entra nessa, assim, de que ele vai te envolvendo, assim, em silêncio, você tá imerso naquela narrativa, com aqueles personagens, às vezes eu acho que pode ser mais assustador do que tivesse uma trilha sonora, que daí o cinema pode proporcionar. Isso que eu pensei, assim, que nos comentários que eu faria.
Cara, eu concordo muito com a Carol. Eu achei demais que ela citou o Thomas Ott. Eu fiquei muito feliz em que a Darkside publicou. Parece que eu tô aqui fazendo propaganda da Darkside, mas enfim. Publicou o Thomas Ott no Brasil porque foi um autor que eu sempre gostei, que eu sempre quis trazer pro Brasil. E aí rolou a oportunidade, consegui conversar com os caras, com o próprio Thomas Ott. A gente conseguiu publicar, sabe? Foi demais, assim. Porque é um autor que trabalha nessa coisa, assim. É um terror que não é explícito, né? A coisa está acontecendo na sombra, né? Ele usa muito, muito preto na página, então está acontecendo na sombra. Eu acho que é isso que a Carol falou, do silêncio, que me faz pensar em ritmo. Eu acho que o essencial para o funcionamento bom do terror é. Já comenta, Hector. É o ritmo. Eu acho que ritmo é essencial. Porque se você coloca uma coisa atrás da outra muito na sequência, você banaliza. Se você espaça demais, você perde atenção. Então, assim, é realmente a corda, né? O exemplo é a corda que tem que estar esticada para você atravessar o penhasco. Se ela está esticada demais, você pisa, ela arrebenta. Se ela está frouxa, você não consegue andar por cima, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. Assim, o terror, talvez, perdão, entre os gêneros, seja o que use o suspense mais afiado, assim, mais afinado, eu acho que é a melhor palavra. Assim, tem que ser muito na medida. Engraçado que não me ocorreu nenhum exemplo de quadrinho para falar para vocês, mas eu estava pensando em dois exemplos da literatura. A descrição mais brutal que eu vi de uma decepção foi um livro, não foi nenhum slasher. Foi assim, você lê... que é muito
foi
engraçado a leitura.
Vigiar e Punir do Foucault.
Não, foi o Sabor Amargo, que tem uma cena de amputação de mão que é brutal, brutal. E eu
tá
lembrei
muito inédito, né?
É isso. Mas a maluquice é o seguinte: no cinema, você vira o rosto, mas você ainda está ouvindo o grito. Né? Você ainda ouve o grito, então você sabe quando a pessoa parar de gritar, você pode voltar para ele. Só que na literatura, você lê, daí você vira o rosto, mas daí você volta para ler, porque você, sem você a narrativa não vai continuar, sabe? Então é outra. O quadrinho funciona do mesmo modo, né? Se você tiver uma cena que te impacte, você vai dar um susto, você tem que voltar para que ela prossiga. Então, esse tipo de imersão, eu acho que aí a gente tem uma ideia de maior e menor participação do espectador, barra leitor, barra receptor, diante da obra, né? Então, assim, enquanto o cinema é um pouco mais passivo, você fica recebendo e respondendo, a leitura é um pouco mais ativa, porque exige essa coisa de você estar mais ali só com você, a coisa de não ter ninguém por perto, que a Carol falou também, do ritmo que quem dá seja você, né? O autor e a autora propõem um ritmo, um andamento pro livro e pro quadrinho, mas no fim das contas, quem vai estabelecer quanto tempo você passa em cada frase, em cada quadro, é o próprio leitor e a própria leitora, né?
É, queria comentar uma coisa que o Léo falou que achei muito legal, e eu tenho na minha experiência. Quando a gente tava fazendo O Filho Mal, isso da coisa do ritmo, gente, é muito importante. Tanto que na hora que a gente foi terminando, a gente foi vendo, nossa, aqui tá muito rápido, a gente precisa inserir, aumentar essa temporalidade, tem que expandir. E sabe, de começar, o Valkyrie me matou, né? Mas, tipo, ó, precisa não, a gente precisa criar uma outra coisa antes para preparar isso daqui, porque o ritmo é fundamental, porque senão você realmente estraga. E eu acho que ali é mais medido ainda, né? Não é, o cinema, às vezes, ele consegue, às vezes, uns saltos, assim, com o som, mexer com algumas coisas. Agora, o quadrinho depende muito mais mesmo do ritmo. Acho que tem toda razão.
A partir do que a Carol falou, e daí voltando pro Liber, me ocorreu aqui, o cinema tem alguns recursos a mais, então ele consegue, às vezes, não ter um ritmo tão bom, porque pode tipo, segurar na trilha, pode segurar na fotografia, pode segurar no diálogo. O quadrinho, você tem desenho, tem texto, se tiver texto, né? Então você tem que segurar, assim, você tem... Não tô falando que tem menos coisas, você tem trunfos diferentes para jogar ali com o quadrinho. Outros recursos, exato. E eu acho que o ritmo é uma coisa que se tem que trabalhar melhor. Sei lá, me parece também.
Bom, primeiro vamos dar um oi pro Max e Julie, que é lá do Uruguai.
Olá!
Legal, assim.
Olá.
Só para saber, graças. O Liber é uruguaio, né?
Meu
ou
pai.
Quase isso.
Meu papai. Né?
Quase. Mas assim, tem uma questão que eu sempre fico pensando, né? Que eu... O livro ou o quadrinho, ele fica mais com você do que o filme, vocês não acham? Fica mais tempo com você. Tipo, eu me lembro mais de cenas de livros no terror. Tô falando do terror, né? Eu me apavoro mais com a cena no livro. Tipo, eu li aquele Amityville quando eu era criança. Cara, eu tenho medo, tenho pesadelo até hoje com aquele negócio. E daí você vê o filme, tudo bem. Ele passa em 2 horas, talvez um pesadelo de noite ali, beleza? Mas o livro parece que permanece mais tempo. Não sei se é uma impressão só minha, porque eu tô mais imerso na leitura, sei lá. Mas parece que eu guardo por mais tempo uma leitura do que eu guardo um filme.
Cara, eu não sei, eu arriscaria dizer que aí é de perfil de leitor, de pessoa que, né, que assiste filme ou que lê o livro e tal. Acho que cada um vai se identificar mais ou menos com alguma outra mídia, assim. É, mas no, eu sou um cara mais apegado ao texto também. Então, assim, às vezes eu não lembro de nenhuma palavra do livro, mas eu lembro exatamente da sensação que determinada parte do livro me causou, né? Então, é, sei lá, Shirley Jackson, sabe? É uma autora muito poderosa de terror que vai entrando na cabeça dos personagens, assim, e aquele terror não tá só no ambiente, mas tá dentro da cabeça das pessoas. É uma coisa espantosa, assim, é, sei lá, das grandes autoras, assim, americanas. A Shirley Jackson, nem tão falada, né? Até tem uma piada que chamavam ela de Virginia Werewolf, por ser uma escritora de terror que usa o fluxo de consciência.
Olha, que massa.
É, então, é porque eu lembro, daí não é terror, né? Mas eu lembro daquele As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, sabe, do Michael Chabon? Uhum. Na hora que o irmão dele tá vindo para os Estados Unidos, você vira a página e o irmão morreu, cara. Me assombra até hoje. Eu li esse livro quando ele saiu, eu não sei de quando que ele é, mas eu li quando ele saiu. Eu já pego ali para ver. E me assombra até hoje aquela virada de página. Esses tempos atrás, o Érico Assis comentou alguma coisa desse livro, eu falei, cara, eu ainda tenho medo da cena que ele vira e o moleque morreu, cara. Ainda dá uma coisa muito ruim, assim, em mim.
Mas falar em livro, eu gosto de lembrar A Arte de Causar Efeitos Sem Causa, do Lorenzo Mutarelli. Praticamente uma história de possessão, né? Se você vai lembrar lá, vai ler tudo certinho. É uma história de possessão, né? O cara vai se desintegrando, vai perdendo contato com a linguagem. E tem uma cena mais pro final. Cena mesmo, né? Tem uma parte lá que você tá lendo, e daí o cara descreve. E ele tinha uma foto. E daí quando você vira a página, tem a gravura com os caras com as máscaras. Bicho, criava um impacto junto com o texto que você estava lendo, de repente você virar aquilo, porque daí entrava o que não era, o que não cabia na linguagem, né? Era a imagem. Usava a linguagem para evocar, criar todas as coisas, assim, no estado de espírito, quando você virava, você tinha aquela imagem. Cara, aquilo lá era, pelo menos comigo, né? Aquilo que o Léo falou, né? Subjetivo, mas funcionou comigo, que eu me arrepio até hoje, cara, assim, o lance do... Explorar, né, a característica, né?
Cada dia você tá de um jeito, você tá respondendo de um jeito, você tá mais ou menos incomodado com o mundo, e aí você vai chegar naquele texto, naquele filme, naquele quadrinho, e aquilo vai ter um efeito variável, né? Não tem jeito, não tem jeito mesmo.
É, depende muito também, né, dos temas. É, eu, por exemplo, tenho uma recordação que eu nunca esqueci um livro que eu li sobre abduções alienígenas, assim, sabe, esses... pseudo-científica, assim, tipo, ah, aconteceu mesmo, né? Mas, e eu tenho muito forte isso, porque eu acho que o fato de eu estar lendo foi muito mais forte do que se eu tivesse visto um documentário, assim. E eu lembro até hoje, porque tinha uma parte que falava de mulheres que eram abduzidas, engravidadas, assim, e eu tava sozinha em casa, assim. Gente, eu nunca esqueço disso, assim, não, e, sabe, mas ele conseguiu construir ali um momento de terror que, com certeza, ali eu fiz uma boa comparação entre se eu tivesse visto documentário sobre extraterrestre e eu lendo, assim. Eu estava realmente mais imersa naquilo, dentro dessa temática, assim. Por mais que não fosse um livro, né, super alta literatura, super fluxo de consciência, nem nada. Mas eu nunca esqueço desse terror que eu tive, assim, de pensar que, tipo, uma cena, eu nunca esqueço que a mulher tá no sofá e ela... escutou eles passando atrás, assim, eu tava no sofá também. Meio...
Então, eu só vou aproveitar isso que a Carol falou, porque quando eu era criança, quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, mais ou menos, eu e meu amigo Demian ficamos sócios do IMPARPASSE, Instituto de Paraciências e Parapsicologia do Paraná. Cara, que na verdade era uma biblioteca com uns veião, a gente era criança, né? Era uns veião, que era uma biblioteca mais ou menos do tamanho dessa minha aqui, eu acho que maior, né? Com um monte de livros sobre ET, aura do corpo e todas as coisas, bioenergia, se fosse hoje seria física quântica, né? Na época não existia ainda e tal. Cara, eu pirava naquelas coisas. Eu lembro que eu li um livro em espanhol. Cara, pense, um moleque de 11 anos lendo um livro espanhol. É muito retardado, né? Tem algum problema, assim.
Na verdade, um livro em espanhol.
Não, eu não aprendi até hoje, mas eu me lembro de eu lendo isso no colégio, Porque tinha uma cena que nem a Carol falou dos caras passando, dos ETs passando atrás do sofá. Era um cara que ele tinha voltado no tempo e ele era do futuro. E daí ele sabia as coisas que iam acontecer no futuro. E ele sabia... Cara, eu fui entrando na história e comecei a ficar com medo na escola. Tipo, ai meu Deus, e se esse cara aparece aqui? E se eu tô andando... A recordação que eu tenho, aos 46 anos, é eu andando no campo e falando, e se esse cara aparecer aqui no campo agora? O que eu falo pra ele? Sabe, esse tipo de coisa que acho que só o terror que consegue te trazer, assim, o medo de... Putz, e se esse cara me aparece aqui? E é um sentimento muito legal, assim, porque tem o lado de... Porra, eu era um moleque de 11 anos que queria ler livro. Isso, pô, se fosse meu filho e tal, eu ia achar o máximo. Mas ao mesmo tempo, tem um lado de... Cara, eu adoro essas paradas de terror. Eu adorava, quando era pequeno, ficar com medo e tal. Vai que... Né? E daí esse instituto servia muito, porque claro que... Não sei se repararam, mas os ETs sumiram de moda depois que todo mundo tem o smartphone com câmera, né? Misteriosamente eles pararam de aparecer. Depois que todo mundo tem uma câmera, eles pararam de aparecer no céu.
O sinal de 4G faz mal pra eles.
Faz mal, faz mal.
Boa noite.
Bom, Paulista.
Não comentar.
Nada disso, sabe... a gente não chegou lá ainda.
Não, tem a questão do Halloween ainda, né? Que a gente tá fazendo isso aqui por causa do Halloween. Acho que tem todo um papo, né, sobre essa questão cultural, né? Ah, que a gente celebra uma data que não é nossa e blá blá blá. Mas o que eu acho mais louco ainda é que, teoricamente, não faria tanto sentido pra gente pela posição de hemisfério, né? Que a gente é o trocado. Se a gente fosse comemorar mesmo por causa da entrada no inverno, aquela coisa toda, o correto seria comemorar no 1º de maio, o Halloween nosso aqui, né? Se a gente fosse considerar essa questão da... E daí eu pergunto o que eu faço pra vocês. Pergunta do garotinho. É, e aí, qual que é a do Halloween pra vocês, assim? Vocês acham o quê? Que é só palhaçada cultural? É só diversão? O que vocês...
O Lielson tá sem escutar. Lielson, você tá escutando a gente?